Senhor presidente, senador, eu queria, senador Wellington, primeiro dizer que estou muito preocupado pela forma como o atual governo provisório está agindo. Eu estou na casa, como eu sempre digo, há 30 anos, e um governo provisório que chegou no extremo, senhor presidente, de acabar com o Ministério da Previdência. E quem está dizendo isso não sou eu, senhor presidente, é a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Pública. Eu já vi de tudo nos governos anteriores, jogar o Ministério da Previdência para o trabalho, ou ver até para a saúde, mas agora é a extinção, senhor presidente. E por isso eu vou ler a seguinte nota elaborada pela Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública. É preocupante o fato dos governos insistentemente reestruturarem o Ministério da Previdência. Agora, este governo se superou, prometendo diálogo, o presidente em exercício, por meio da medida provisória 726 de 2016, novamente carrega para o Ministério da Fazenda as funções do Ministério da Previdência. Com isso, acabou com o Ministério da Previdência. Esse Ministério, até então, o da Previdência, era o mais importante na defesa e na gestão dos direitos sociais constitucionalmente assegurados. Era considerado, senhor presidente, um dos principais orçamentos da União e, por que não dizer, ultrapassando o orçamento da maioria dos países da América Latina. A desvinculação do INSS, do Ministério, que passa a gerir a pasta da Previdência, causa bastante estranheza. Ao arrepio, remeter o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, ao Ministério da Fazenda e o INSS ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, demonstra, no mínimo, desconhecimento da estrutura administrativa e fiscalizadora do órgão, que há mais de 80 anos, ninguém teve essa ousadia, há mais de 80 anos, protege o trabalhador mediante recursos de orçamentos próprios, constitucionalmente estabelecidos e com distinção específica, custeio dos benefícios da Seguridade Social. Nesta fã, a sociedade civil, em conjunto com diversos deputados e senadores, senhor presidente, e mais de 40 entidades civis, dentre elas, cito aqui a ANFIP, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, CUT, CSB, CTB, CGTB, UGT, Intersindical, Força Sindical, CSPB, CONTAG, Nova Central, ANAPS, Instituto de Direito Previdenciário, dentre tantos outros, tiveram a iniciativa, ainda no curso do governo da presidenta afastada, de recriar a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, prevendo o que poderia acontecer. O lançamento será no dia 31 de maio deste ano, às 9 horas, no auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Essa frente tem o objetivo de ser o meio de interlocução, debates e diálogos técnicos, lá teremos técnicos, líderes dos movimentos sociais e político em defesa da manutenção de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos aposentados e pensionistas, da busca de uma gestão transparente das receitas e despesas da Seguridade Social, sempre objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social pública e solidária. Estudos técnicos já elaborados apontam que as políticas de reforma devem se atear, senhor presidente, aos seguintes pontos. Primeiro, revisão do financiamento da Seguridade Social, especialmente quanto à desoneração da folha de pagamento sem os correspondentes repasse dos recursos da contribuição substitutiva. Revisão das denúncias e desonerações fiscais. Revisão da DRU para que não incida sobre nenhuma das contribuições sociais. Revisão do modelo administrativo judicial de cobrança de dívidas ativas de contribuições previdenciárias. Por fim, deixo claro a seguinte conclusão. A Previdência Social deve deixar de ser política de governo para se tornar política de Estado, com segurança jurídica, respeito ao direito adquirido e sua consequente expectativa, e perenidade na legislação, sem reformas impensadas a cada mandato. Fizemos uma ano passado, falo tanto em idade mínima, no fim do ano passado nós fixamos a idade mínima, tanto na área pública, na área privada, 55 a mulher e 60 o homem. Aí o discurso é que não tem idade mínima e que as pessoas se aposentam com 50 anos, 49 anos. Mentira. Mentira. Se quiserem se aposentar pelo fator, vão perder metade pelo salário. Se quiserem se aposentar na área pública ou privada agora, pela forma 85-95, é 55 anos no mínimo a mulher e 60 o homem. O homem. O déficit da Previdência que falam tanto é um mito irresponsável, considerando que faz parte da Seguridade Social, que é superavitária. Os governos devem respeitar os direitos sociais. Por isso, convidamos a todos. E vamos convidar o governo provisório também, que é um governo provisório, para que vá lá e diga o que ele pretende fazer quando acaba com o Ministério da Previdência. Convidamos a todos a participarem da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, cujo lançamento será no dia 31 de maio desse ano, às 9 horas, no auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Esperamos a todos para o bom debate, tanto aqueles que são contra ou a favor da Previdência. Eu sou a favor da Previdência. Qual o brasileiro que não sonha em se aposentar com um salário decente? Mas se for cumprido o que está sendo anunciado, eu tenho fortes, preocupações. Senhor presidente, o outro registro que faço é bem menor, inclusive, foi me encaminhado pelo Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, órgão a qual cabe zelar pelos princípios e objetivo consagrado da lei de criação da EBC. Vem, por meio dessa nota, repudiar veementemente a tentativa de desmonte das garantias legais que são impositivos para que a empresa cumpra seu papel e mantenha a sua autonomia estabelecida por lei. A exoneração do diretor-presidente em exercício de seu mandato legalmente instituído configura-se como um ato descabidamente ilegal do governo interino, ferindo o disposto da Lei 11.652, de 2008. O Diário Oficial da União desta terça-feira, 17 de maio de 2016, trouxe a oficialização da medida ilegal, já ventilada em sites especializados, de exoneração do diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação por parte do governo interino de Michel Temer. Esse conselho já se posicionou em nota no último dia 14 sob ameaça que essa ilegalidade representa para o projeto de fortalecimento da comunicação pública que vem a ser liderado pela IBC desde a sua criação em 2008. Mais uma vez, cabe-nos ressaltar que a EBC tem por missão fazer comunicação pública e não governamental. E para isso, se deve manter autônoma com relação ao governo federal. O Estatuto do Mandato dos Cargos de Diretor-Presidente e Diretor-Geral da empresa são prerrogativas para que esse princípio legal seja alcançado. Este Conselho buscará todas as medidas legais e cabíveis para a anulação de um ato ilegal, porque o presidente passou pela escolha democrática do Conselho. Assina esta nota, Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação. Senhor presidente, eu quero mais uma vez reafirmar que eu tenho dito publicamente, toda e qualquer medida que aqui chegar, de for de interesse do povo brasileiro, eu não tenho nenhum problema de votar agora. A continuar nessa linha, senhor presidente, de liquidar o Ministério da Previdência, eu que travei grandes combates aqui com todos os governos, mas travei combates pontuais, tanto com o ex-presidente Sarney e depois com o presidente Collor e depois com o presidente Itamar e depois com o presidente Fernando Henrique e depois com o presidente Lula e agora com a presidente Dilma, sempre buscando a melhoria da Previdência e buscando, inclusive, uma política de valorização dos benefícios do aposentado e do pensionista. Eu nunca pensei que eu ia ter que vir um dia à tribuna não discutir se vai ter reajuste ou não, mas sim que um governo provisório está acabando com o Ministério da Previdência, que foi criado há 80 anos. É o melhor plano, eu diria, do continente americano, em benefício dos que mais precisam, é exatamente a Seguridade Social, onde está a saúde, a assistência e a previdência, criada por nós, lá na Constituinte, porque eu fui Constituinte, de 86 para 88. E agora me deparo com uma medida provisória que vai extinguir, vai liquidar, vai terminar. Bom, daí eu já fico achando também que daqui a pouco vão querer revogar a CLT sobre os direitos dos trabalhadores. Senhor presidente, eu ainda sou daqueles que dizem que vou rezar muito para que tudo isso que eu estou vendo não seja verdade e que tenha havido algum engano, uma precipitação do governo com essa posição. Faremos emendas a essa medida provisória, visando salvar o Ministério da Previdência, que interessa, senhor presidente, eu diria, no mínimo, a 210 milhões de brasileiros. Porque quem não é aposentado sonha um dia em se aposentar. E agora, indo para a Fazenda, vira uma questão apenas de mercado, vira uma questão de número. E a responsabilidade social, onde é que fica? Onde é que ficam as tão chamadas políticas humanitárias que nós pregamos ao longo das nossas vidas? Senhor presidente, esse debate é um debate que vai continuar, claro, na medida provisória 726 de 2016. Eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e considero na íntegra esse registro. Obrigado, presidente.